Sarney apresenta projeto de plebiscito sobre desarmamento.
Se aprovado, consulta à população deve ocorrer no dia 2 de outubro.
Mas Demóstenes Torres alerta que plebiscito pode não trazer resultados práticos para a sociedade.
Estes são os destaques desta terça-feira no Jornal do Senado.
Boa noite. Após reunião hoje com os líderes partidários, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, anunciou que a Casa deve votar nos próximos dias projeto que prevê realização de plebiscito sobre desarmamento.
Se aprovado o projeto apresentado por Sarney, o plebiscito vai ocorrer no dia 2 de outubro e a população terá que responder à seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?
Sarney explicou que se os brasileiros disserem que a venda de armas deve ser proibida, o Congresso Nacional poderá mudar a lei do desarmamento que proíbe o porte, mas libera a venda de armas.
Porque há uma decisão popular que aprovou a venda de armas no país. Nós temos que modificar isso, que eu acho que foi um erro, que realmente a população brasileira foi induzida a um erro.
Mas para o líder do Democrata, senador Demóstenes Torres, a nova consulta não vai trazer resultados práticos. A reportagem é de Érica Christian.
O líder do DEM, senador Demóstenes Torres de Goiás, é contrário à realização do plebiscito. Segundo ele, a consulta de outubro deste ano não tem os poderes de um referendo para revogar o que já foi aprovado pelo Congresso Nacional.
É perguntar a mesma coisa, só que com um efeito diferente. Naquele, o povo podia vetar como vetou o artigo. Nesse, o povo será consultado. E aqui, independentemente da consulta, o projeto de lei apresentado pode ser derrubado ou pode ser aprovado pelas duas casas. Então, o efeito é nulo do plebiscito. É só para saber o que o povo pensa.
O projeto de decreto legislativo ainda precisa ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado. Em seguida, será analisado pela Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou hoje as indicações de Marcos Paulo Veríssimo e Elvino Mendonça para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD.
Comissões.
Questões envolvendo os direitos da mulher serão tratadas em uma nova subcomissão permanente do Senado.
Ligada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher foi instalada hoje.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, eleita presidente da subcomissão, disse que, além de debater questões femininas, o colegiado deve dar apoio aos programas voltados para as mulheres. A repórter Nara Ferreira tem os detalhes.
Entre eles, a construção de 6 mil creches até 2014, a rede Cegonha de assistência no pré-natal e a campanha de prevenção e combate aos tipos de câncer mais comuns das mulheres, como o câncer de mama e do colo do útero.
Esse é um espaço aberto para que a gente não discuta os direitos das mulheres apenas no mês de março. Nós queremos dar continuidade a essa discussão, para que a gente possa avançar na resolução desses problemas e a gente possa ajudar a sociedade brasileira a reconhecer a importância da mulher.
A vice-presidente Lídice da Mata citou a necessidade de promover o acesso da mulher ao mercado de trabalho, o que beneficia toda a sociedade.
As questões das mulheres são questões da sociedade brasileira e nós precisamos transformar estas questões e essa pauta numa pauta do parlamento, do judiciário e do executivo para garantir a inclusão de todos, toda a população de homens e mulheres no seu acesso à cidadania.
Ainda foi instalada hoje a Subcomissão Permanente da Amazônia, que tem como presidente a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas.
Já em sua primeira reunião, os integrantes da comissão decidiram que vão debater o projeto que muda o Código Florestal. O objetivo, segundo Vanessa Graziotin, é analisar os impactos da proposta para a região amazônica.
Nenhum desses debates nós discutimos a questão do Código Florestal sobre o recorte da Amazônia, os impactos para a Amazônia. E eu tenho procurado me dedicar um pouco à matéria, discutido muito pessoalmente com o deputado Aldo Rebelo, e eu acho que nós poderíamos já pensar em marcar uma audiência para tratar Código Florestal, agora impactos do Código Florestal na Amazônia brasileira.
A Subcomissão Permanente da Amazônia deve debater ainda o aproveitamento dos rios que banham a região.
Já a Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste quer visitar os estados atendidos pela SUDENE a partir de maio. A intenção é analisar os projetos voltados para o crescimento da região, incluindo os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que obriga estabelecimentos que vendem pilhas e baterias receberem as unidades usadas, independentemente do material que são produzidas.
O projeto prevê que os fabricantes ou importadores recolham um material coletado pelas empresas que venderem as pilhas.
A proposta agora segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explicou como deve funcionar o recolhimento das pilhas.
Para tanto, esses estabelecimentos ficarão obrigados a instalar coletores em local visível e de fácil acesso aos consumidores. Estabelece ainda que o rótulo das pilhas e baterias deverá informar o consumidor sobre a correta devolução das unidades usadas.
O senador Giovanni Borges, do PMDB, pediu ao governo do Amapá mais apoio aos pescadores, que hoje produzem apenas 17 mil toneladas de pescado por ano, enquanto no Pará a produção chega a 136 mil toneladas anuais.
Giovanni Borges reclamou que o grande potencial pesqueiro do Amapá é subutilizado e destacou algumas medidas que podem reverter esse quadro.
Precisamos discutir a elaboração de projetos para a instalação de infraestrutura que possibilite, de maneira mais apropriada, o embarque e desembarque no pescado do Estado. Assim, atrair o capital de empresas vindo de fora. Aos pescadores artesanais, temos que dar o apoio logístico, com a inserção de créditos, tecnologias e novos conhecimentos para esses profissionais.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto de lei que cria o SUAS, Sistema Único de Assistência Social.
A proposta já passou pela Comissão de Direitos Humanos e aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Ana Rita explicou que o sistema é importante para organizar os esforços e os recursos da União, Estado e municípios na prestação da assistência social à população mais necessitada.
O projeto valoriza os profissionais que compõem as equipes de atendimento de populações em situações de vulnerabilidade. A assistência atua junto a quem mais precisa, quem está em situação de grande vulnerabilidade e que realmente necessita de amparo para recuperar sua cidadania, superar a miséria e a exclusão social.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, destacou o sucesso do programa Empreendedor Individual, que já tem 1 milhão de inscritos.
Ele explicou que, ao se inscrever no programa, o trabalhador autônomo passa a pagar uma pequena quantia à Previdência e garante vários direitos, como a aposentadoria por invalidez e o auxílio maternidade.
Segundo Walter Pinheiro, os empreendedores individuais contam com outra vantagem: mais facilidade no acesso ao crédito para seus pequenos negócios.
Essa medida é importantíssima para estímulo à atividade econômica local e, principalmente, eu diria que essa não é uma medida de caráter econômico. Esse é um empreendimento de caráter social.
O senador Vitaldo Rego, do PMDB da Paraíba, quer que a medida provisória, que aumenta em cerca de 15% o IPI, imposto sobre produtos industrializados, sobre a água mineral, seja revista.
Essa MP é a mesma que corrige em 4,5% a tabela do imposto de renda e aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF, sobre compras feitas pelo cartão de crédito no exterior.
Para o senador, aumentar o imposto sobre a água mineral foi um equívoco do governo que precisa ser corrigido, porque o consumo de água não deve ser tratado como uma atividade comercial qualquer, mas como uma questão de saúde pública.
Eu estou falando da água engarrafada, eu estou falando do líquido que vai para bairros inteiros com dificuldades de encanamento, com ausência de caixa d'água, com restrições de saneamento das várias espécies. Nós temos municípios atingidos por catástrofes que a água mineral é a primeira, a mais necessária, a mais urgente, terapêutica médica.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.